todos. Antes de dar início à nossa sessão, eu gostaria de registrar aqui a presença do vereador de Muriaé, senhor Joel Moraes de Azevedo Júnior. Seja bem-vindo, senhor vereador. É um prazer recebê-lo aqui. Oitava reunião pública ordinária, dia 20 de março de 2017. Primeira parte, expediente. Declaro aberta a oitava reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração. Vou colocar em discussão a ata da 7ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Correspondências recebidas. Primeiro, ofício do Conselho da Comunidade Carcerária, informando que, ao contrário do que foi dito na reunião ordinária do dia 10 de março, a caixa de 10 mil litros que se encontra na penitenciária de Bicas foi comprada pelo Conselho da Comunidade no mês de setembro de 2016. Assim, enviou um anexo da nota fiscal referida. Se encontre aqui comigo. Segunda, a Câmara Municipal de São João do Nepomuceno envia para o conhecimento dos vereadores a moção de apoio número 2 de 2017, que é a proposta pelo vereador Eudemir Azevedo e aprova naquela casa legislativa. A referida moção apoia o projeto da lei complementar número 35 de 2015, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que institui a região metropolitana de Juiz de Fora, RMJF, e que tratará inúmeros benefícios para os municípios participantes, incluindo Bicas e São João do Nepomuceno. Aí temos também, senhor presidente, é o convite dos fóruns regionais do Estado de Minas Gerais, que aí o senhor vai falar depois, né? E é só, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Informes das comissões. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Informe de Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Encontra-se disponível para os senhores vereadores documentos referentes à prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro da Associação de Caridade São José de Bicas. A CFLJ, debatendo sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade, solicitou reunião com o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a senhora secretária de administração para maiores esclarecimentos sobre o tema na data provável de 27 de março às 15 horas e convido os demais vereadores a participarem da reunião. Obrigado, senhor presidente.
Ainda aberto para os informes das comissões. Mais nenhuma? Tá. Vamos para a entrada das proposições. Inicialmente, as indicações. Primeiro a falar, o vereador Luiz Paulo Rocha. Com a palavra.
Boa noite. Indicação número 93/2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito do Executivo Municipal que providencie a capina no bairro Juscelânia. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido dos moradores do bairro. Em 20 de maio de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Rafael Cândido Aquino, para suas indicações, número 91, 92.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Em especial, nosso amigo vereador da cidade de Muriaé, que nos prestigia nessa noite. Senhor presidente, apresento a indicação de número 91, onde solicito do executivo que estude a viabilidade de transferência da Secretaria de Educação para imóvel próprio já existente, ou mesmo a possibilidade de construção para abrigá-la. Justificativa, a solicitação se faz a pedido deste vereador após a excelente iniciativa de diminuir o número de imóveis alugados, o que irá gerar uma economia que poderá resultar em investimentos maiores na saúde e também em outros setores. Com a economia também do prédio alugado para abrigar a Secretaria de Educação, poderemos chegar a um montante de aproximadamente R$20 mil por mês, que deixarão de serem pagos em aluguéis. De 92, solicito da Secretaria de Obras que providencie a cimentação das áreas entre os túmulos no cemitério municipal. Justificativa, o pedido se faz através de vários cidadãos que relatam dificuldade de acesso em alguns túmulos, principalmente em períodos chuvosos. E também, senhor presidente, foi um equívoco, porque eu fiz um requerimento na hora de fazer uma outra indicação, esqueci de mudar. Na verdade, são três indicações, tá? As duas que eu já apresentei, e apenas um requerimento. Até informei a secretária para fazer a adequação depois da numeração. Então, a indicação de número 94, onde solicito da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que informe se Bicas foi inscrita nos Jogos do Interior de Minas, o GIME. Justificativa, termina no dia 7 de abril o prazo para os municípios se inscreverem nos Jogos do Interior de Minas. Organizada pela Secretaria de Estado de Esporte de Minas Gerais, a competição, que foi substituída desde 2012 pelos Jogos de Minas Gerais, volta ao calendário oficial neste ano, em seu formato original, com foco no esporte de participação. No Minas Esportivas, Jogos do Interior de Minas 2017 estarão em disputa 16 modalidades esportivas, masculinos e feminino. Nas etapas micro-regionais e regionais acontecem as competições das modalidades coletivas, basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Na etapa estadual, além das modalidades coletivas, acontecerão os esportes individuais, como, por exemplo, atletismo, natação, ciclismo, mountain bike, natação, judô, karatê, taekwondo, xadrez, basquete, entre outros. Entendemos ser uma grande oportunidade para o fomento do esporte através da criação de equipes que possam representar nossa cidade. Incentivo para as equipes já existentes. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Sônia Matos para a apresentação das indicações 88, 89 e 90.
Boa noite, senhor presidente, e a todos os vereadores. Cumprimento também a todos os presentes. E o vereador Joel, da cidade de Muriaé, obrigada pela presença. Apresento a indicação de número 91. Desculpem. Apresento a indicação de número 88/2017. Que seja efetuada, senhor presidente, que seja efetuada a limpeza e remoção de entulhos da quadra da Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. Justificativa. Faço este pedido por ter recebido queixas de vizinhos e da comunidade escolar. Em 20 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Indicação de número 89/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja instalado redutor de velocidade na Avenida Barão de Catas Altas, próximo ao número 293. Justificativa: durante os horários de menor movimento no trecho da avenida em comento, é possível apresentar veículos trafegando em alta velocidade. A instalação de redutor de velocidade no local é necessária para aumentar a segurança do trânsito em nossa cidade. Faço este pedido em atenção aos relatos dos moradores preocupados com a quantidade de carros passando em alta velocidade no local. Em 20 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Indicação de número 90/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que a biblioteca da Escola Municipal Reto Júnior, hoje denominada Biblioteca Monteiro Lobato, receba de volta seu antigo nome, Biblioteca Francisco Reto Filho. Justificativa: é inegável a importância de Monteiro Lobato para a nossa literatura, grande expoente de nossa cultura. Monteiro Lobato inspira milhares de crianças com sua obra. No entanto, não é justo, com a memória do homenageado, substituir seu nome. Faço este pedido em atenção aos familiares que me procuraram para comentar sobre o ocorrido. Em 20 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Boa noite, obrigada.
Passando agora à apresentação dos requerimentos. Inicialmente, o vereador Diego Bordonal Gomes com a palavra para apresentar os requerimentos número 29 e 33. Vereador.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Ao requerimento número 29 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, a seguinte discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas vistas dos processos referentes ao edital número 5 de 2017. Justificativa: faço esse pedido para fiscalizar a contabilização das pontuações, após inúmeras reclamações dos diversos inscritos. Em 20 de março de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Requerimento número 32 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe, a seguinte discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas informações sobre o Carnaval. Item 1. Foi contratado segurança ou que estava a cargo da Polícia Militar? Em caso de positivo, esse serviço fazia parte do objeto da contratação da empresa responsável pela realização do evento do Carnaval? Item 2. As barracas do espaço de realização do evento foram integralmente locadas pelas empresas responsáveis ou houve permissão de uso por parte da Prefeitura? Justificativa: faço esse pedido para fiscalizar e conhecer os detalhes dos processos e contratos que envolvem o Carnaval. Em 20 de março de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ainda nos requerimentos, com a palavra agora o vereador Joel Milão Filho. Requerimento número 32.
Na verdade, 31, senhor presidente. 31 de 2017. Senhor presidente, solicito as seguintes informações sobre a última licitação para serviço de iluminação pública e extensão de rede elétrica. Quais serviços foram contemplados por esse procedimento? Quais serviços são oriundos de processos anteriores cancelados e o motivo do cancelamento? Quais serviços já foram executados? Quais serviços estão em fase de execução? Quais ainda aguardam início? Justificativa. O serviço de iluminação pública e extensão da rede elétrica são essenciais para o desenvolvimento e segurança de nossa cidade. Sabemos que hoje existem diversos serviços aguardando execução e que já houve procedimento licitatório para execução de alguns desses serviços, mas o procedimento foi cancelado. Dessa forma, para conhecimento e pela importância do tema, faço esse pedido. Em 20 de março de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado. Muito
obrigado, vereador. A palavra agora ao vereador Rafael Aquino, para apresentação de requerimento.
Requerimento de número 30. Solicito à mesa diretora que oficie o Hospital São José para alertar sobre o prazo para efetuar cadastro junto ao Ministério de Saúde para mapear a necessidade de equipamentos no serviço de saúde que estão faltando para ampliar o atendimento e assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Justificativa, a medida servirá para a criação de um mapa das necessidades dos estados, reforçando o atendimento a milhares de pessoas que dependem do SUS. Os gestores têm até o dia 30 de março para informar à pasta os tipos de equipamentos e materiais permanentes. O objetivo do mapeamento é levantar a necessidade de aquisição e distribuição dos produtos para regiões com maiores vazios assistenciais. Os dados permitirão estudos de ações regionalizadas e integradas do governo federal e das áreas das unidades de saúde que mais precisam de equipamentos de diagnóstico, como ressonância magnética, mamógrafos, tomógrafos e raio-x, e ou de terapia, como desfibrilador, bisturi elétrico e laser oftalmológico. Todas as instituições que prestam serviço assistencial em saúde podem preencher o formulário e participar da seleção, que tem critérios específicos para cada tipo de equipamento e os devidos parâmetros para implantação, infraestrutura e especialidades da unidade, recursos humanos disponíveis, além da capacidade de funcionamento e financiamento do serviço. Após o preenchimento do formulário e análise das áreas técnicas do Ministério da Saúde, serão selecionadas as instituições que receberão os equipamentos, de acordo com o quantitativo e principalmente com as áreas de maiores vazios. O cadastro das unidades deve ser feito até 30 de março por meio de formulário disponível no site do Ministério da Saúde. Em 20 de março de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Passando agora as moções. Vereadora Denise, com a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite ao vereador Joel, da cidade de Moriaé, e a todos os presentes, caros colegas vereadores. Moção de aplauso número 11. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada aos empresários, o profissional de educação física, Alcimar Lopes, e o campeão de fisiculturismo, Tiago Xavier Moreira, pela abertura do novo espaço da Physical Academia. É importante cumprimentar os empresários pelo novo espaço de academia inaugurado na Rua dos Operários, principalmente para destacar a pessoa do Tiago Xavier Moreira, Chumbinho, campeão de fisiculturismo com os principais títulos, campeão top 2, regional 2015, campeão top 1, estadual 2015, campeão top 4, brasileiro 2015, campeão top 3, estadual 2016 e duas convocações para o Arnold Classic Brasil e Sul-Americano, representando nossa cidade, fato que merece destaque e reconhecimento. Também há que se destacar a pessoa do professor de Educação Física, Alcimar Lopes, batalhador que lutou muito para ocupar este espaço nas atividades esportivas, conhecido pela forma acolhedora, gentil e profissional no trato com seus alunos. Assim, são empreendedores que buscam vencer pelos seus ideais e geram um desenvolvimento local e merecem o apoio desta edilidade. Sala das Sessões, 20 de março de 2017.
Obrigado, vereadora. Passando agora para os assuntos urgentes. Vereador Diego, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, eu Queria falar mais para o líder de governo, o excelentíssimo vereador Rafael. Bom, Rafael, no dia 13 de fevereiro de 2017, foi feita uma reunião entre o senhor juiz de direito, doutor Ricardo Domingos, e o nosso prefeito Honório de Oliveira, para que houvesse uma conversa sobre a situação do presídio lá dos médicos. E foi concluído que o prefeito prometeu de 15 em 15 dias mandar um médico e de toda semana mandar um enfermeiro lá para poder separar os remédios lá, porque não pode sair dando remédio à deriva. E 15 dias depois da reunião, ele mandou o médico lá, que foi no dia 23, só que depois não mandou mais. E está previsto para o médico ir dia 30 do 3. Ou seja, já vão se passar um mês e mais de uma semana. Então, isso, se a gente não cuidar desse e o prefeito não honrar o compromisso, é perigoso de ter uma rebelião lá dentro. Já pensou? Nossa cidade, nossa querida cidade Bicas, aí saindo nas primeiras manchetes, Bicas teve uma rebelião terrível, várias mortes. Então, para que isso não aconteça, por favor, leve ao prefeito que faça cumprir o que ele prometeu com o juiz. Tá? E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu vou até oficializar lá para o diretor da cadeia, para poder saber se está sendo firme, se o prefeito está batendo o martelo, está sendo firme com a decisão dele. Tá? É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Permite uma colocação, apesar de eu não ser líder...
Ainda nos assuntos urgentes, com a palavra a vereadora Denise.
Apesar de eu não ser a líder do governo, primeiramente, eu tenho muita preocupação com essa fala de rebelião. Primeiro, nem a gente deve falar assim. Me permita, vereador, essa colocação. Porque, às vezes, a gente é infeliz nas palavras. E essa é uma forma de ser infeliz nas palavras. É dizer que pode haver uma rebelião. De certa forma, fica parecendo até que a gente incentiva a rebelião. Então, eu coloco essa fala para Vossa Excelência nesse sentido. Segundo, eu acho interessante realmente ver com o prefeito, né? Amanhã mesmo eu vou ver com o Rafael, se a gente vai lá. Hoje me parece que eles estavam com problema de médicos novamente. O secretário de Saúde... Parece que estava atrás de contratação, atrás de médico novamente, com problemas realmente em relação a isso. Mas eu acho importante isso, não pode faltar a eles, a acolhida, porque eles já estão numa situação, né, difícil, né? E eu acho que isso tudo é importante, a vida do médico, do farmacêutico. Mas não concordo com a forma colocada de rebelião em relação a isso, tá? Porque aí fica muito pesado você falar que por causa disso vai ter uma rebelião, colocar para o prefeito, para o juiz, para médico essa colocação. Vou amanhã e dar informação a Vossa Excelência, pode ter certeza.
Vereador Diego.
Senhora vereadora Denise, eu falei rebelião porque está certo, é uma palavra forte, sim, mas... Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Os presos estão dando até sarna na pele. Por quê? Não estão tendo o cuidado que deveria ter. E hoje, infelizmente, nosso presídio não tem um hidrante, não tem extintor de incêndio. Quem te garante que um preso daquele ali mete fogo no colchão daquele lá? O que, que vai acontecer? Então, eu não estou querendo ser duro nas minhas palavras. Eu coloquei uma rebelião que não é uma coisa difícil de acontecer. Se continuar do jeito que está. Ah, se mantiver daqui 15 dias, todo médico tem lá 15 dias, o enfermeiro toda semana lá arrumando os remédios, eu tenho certeza que rebelião é a última coisa que vai acontecer. Mas se continuar desse jeito, as notícias virão. É só isso, presidente.
Ainda aberto os assuntos urgentes. Ninguém mais? Bem, passar para os senhores algumas situações. Eu deixei aí na mesa de Vossas Excelências, um panfleto do Participa MG, é esse que o Diego disse aqui, que seria até um convite, na verdade nem é um convite. O Participa MG é uma plataforma de trabalho na internet, aberto a todos os cidadãos, para quem quiser acessar e se logar, principalmente conselheiros, viu, João? Conselheiros, conselheiros tutelares, conselheiros de comunidade, que é um site de interação do governo do Estado para a montagem das proposições dos fóruns regionais de governo. Eu estive em Belo Horizonte na segunda-feira passada, representando o microterritório Mata. Tomei posse lá como suplente dos fóruns regionais. O vereador titular é o vereador Orlando, de Descoberto. Fomos empossados na segunda-feira e eu trouxe esse panfleto para que os senhores pudessem acessar o site, e lá tem espaço vários espaços de discussão sobre os problemas regionais aqui da nossa região, da Zona da Mata. Outro assunto que eu quero passar para os senhores é que estive também em companhia do vereador Luiz Paulo Tanaúza, com o líder do governo, Durval Ângelo, deputado Durval Ângelo, para discutir a situação aqui da nossa delegacia e também do presídio. Com relação ao presídio, ele solicitou que a Comissão de Direitos Humanos, solicitou o vereador Tanaúza, que a Comissão de Direitos Humanos faça um relatório da situação e encaminhe para ele, enquanto líder do governo, para ver o que pode ser feito. E com relação à delegacia, ele nos deu a grata notícia que o Estado vai assumir o aluguel da delegacia. Então ela vai poder permanecer onde está, Tanaúza. A gente estando lá, eu estou falando das palavras dele, deputado, ele entrou em contato imediatamente com o governo, relatou a situação e, na mesma hora, confirmou com a superintendência da Polícia Civil de que ela vai assumir o pagamento do aluguel da delegacia. Também no dia seguinte, a gente teve uma agenda com o deputado estadual André Quintão. O deputado André Quintão é ligado às questões sociais no Estado. Ocupou, inclusive, por um breve período, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado nesse governo. E fomos procurar ele para discutir a situação das ILPIs no Estado, que são os asilos, instituição de longa permanência de idoso, e também do hospital. O que a gente foi discutir lá? Estava em minha companhia o vereador Isaías, o vereador Tanaúza, estavam comigo também. A gente foi discutir a possibilidade do Estado fazer uma discussão realmente, tanto com a Copasa quanto com a CEMIG, invocar a eles a questão da responsabilidade social dessas empresas, para que, de alguma forma, facilitasse a vida dessas instituições. A gente sabe, o asilo nem tanto, eles lá conseguem se manter com um trabalho muito duro, mas pagam também contas salgadas de luz e água, e o hospital tem dívidas, tanto com a CEMIG quanto com a Copasa. A gente foi pedir a intervenção do deputado para que ele, como ele é do meio, para que ele consiga interceder junto a essas duas direções, para a gente poder ajudar não só as instituições de Bicas, como de todo o Estado. Ele pediu para que a gente faça uma visita, e essa semana a gente vai fazer, nas duas instituições, levantar a situação, enviar um relatório para o governo do Estado, para que ele possa, de alguma forma, interceder a favor dessas instituições. Ainda informando para Vossas Excelências, a respeito da moção de apoio lida pelo vereador Diego aqui, nos informes, vindo da Câmara de São João de Pomuceno, de que a presidência vai fazer um ofício para encaminhar também a Assembleia Legislativa relativa a essa moção de apoio, declarando o nosso apoio também à criação da região metropolitana de Juiz de Fora. Eu participei disso, é uma discussão antiga, e agora quem está capitaneando essa discussão é o deputado Antônio Jorge. Mas eu acho que é interessante para a gente. Se a gente tivesse aqui uma região metropolitana, por exemplo, a situação que a gente vê com relação a Matias Barbosa, que tem um ônibus de roleta que roda para lá. Tem Matias e tem um outro município. São dois municípios aqui na nossa região que têm esse privilégio. Santos Dumont, exato. Matias e Santos Dumont. Se a gente tivesse uma região metropolitana aqui criada, isso atingiria com certeza todos os municípios da região. Que aí, para quem não sabe, quando começou o Estado a liberar essas questões de transporte de ônibus de roleta para esses municípios aqui do entorno de Juiz de Fora, eles liberaram para esses dois, mas depois houve uma ação conjunta das empresas de ônibus, não proibindo, mas cobrando o Estado que não fizesse isso mais. O Estado baixou um decreto, eu fiz uma pesquisa disso há muito tempo, não lembro o número, ele fez um decreto declarando que quem tinha o ônibus de roleta naquela data beleza, quem não tinha não ia ter mais. Então, a criação da região metropolitana, além da possibilidade da gente ter uma guarda metropolitana, né, de guarda civil metropolitana, a gente pode ter a questão dos ônibus, pode ter um atendimento diferenciado de saúde, considerando toda a região metropolitana. Então, acho que seria interessante. Então, enquanto presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma moção em apoio, né, ao pedido dos vereadores de São João de Pomoceno e todos os vereadores que quiserem assinem em conjunto. A gente pede para colocar o nome de todos, subscritar, para poder enviar para a Assembleia ainda essa semana. Agora trago aos senhores dois assuntos que me chamaram a atenção e como eu não posso fazer nenhum tipo de proposição a respeito deles. Antes de eu passar esses dois assuntos, que são mais complicados e polêmicos, deixa eu passar um outro pedido aqui também, para, apesar do presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social não se encontrar hoje, vereador Tiago, é de que eu recebi outra reclamação, que estão faltando professores de matemática, português, história e ciências na Escola Coronel Sousa. Diz que desde o início do ano tem alunos do sexto ano sem aula de história, matemática, ciências e português. Não confirmei a informação, então estou passando para a comissão. Acho que a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social deveria procurar a escola e confirmar esta informação. Não sei se o líder do governo tem alguma informação a respeito ou não. Não? Tá. Vereadora Denise?
Não são todas essas disciplinas, não. É tudo em relação à questão do concurso ainda, que está sendo chamado. Mas não são todas essas disciplinas. Estava tendo problema com algumas disciplinas, mas não são essas todas, não. Mas eu podia aproveitar para pedir aos vereadores aqui, aos colegas, fazer uma moção à Vossa Excelência pela nomeação lá de suplente, lá do Fórum Regional.
Viu? Muito obrigado.
Se os vereadores concordarem, viu? Eu faço aqui o registro e os cumprimentos ao vereador que está nos representando no Fórum Regional. Tem alguma ressalva dessa discussão da região metropolitana, que eu ainda vou me aprofundar, porque lá atrás pode ter mudado alguma coisa e eu me perdi nesses anos todos. Mas aí cumprimentar a Vossa Excelência pelos encaminhamentos da delegacia, do presídio. O Durval é uma pessoa espetacular na área de direitos humanos, né? É um defensor dos direitos humanos. A palestra dele é belíssima, é profunda, ele é uma pessoa dedicada a essa parte dos direitos humanos. Eu tive o prazer de conhecê-lo, de participar de palestra dele. Então, eu tenho o André eu não conheço, mas o Durval, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que ele desenvolve nessa área. Então, fazer a Vossa Excelência essa moção aqui, por estar nos representando lá como suplente no Fórum Regional, viu? Meus cumprimentos.
Muito obrigado, vereadora. Por último, vou passar para Vossas Excelências esses dois assuntos aqui, que são assuntos delicados, e que eu acho que os vereadores, né, no seu conjunto, deveriam analisar esses fatos que eu vou narrar e ver que medidas que devem ser tomadas. A primeira delas, um assunto delicado, e quero deixar claro aqui, que já disse isso para outras pessoas, que fiquei feliz e contente da prefeitura ter colocado a creche para funcionar em nome das crianças e das famílias que utilizam o espaço. Porém, o que aconteceu lá foi algo muito esquisito, vamos dizer assim. No dia 20 de fevereiro, o senhor Pablo Clodoaldo, que foi elogiado aí pelo vereador Rafael na reunião passada, ele publicou algumas fotos na internet das calçadas onde foram feitos aqueles furos, né, onde se colocou ferragem, estrutura, para sustentar o problema da questão estrutural da creche. No dia 20 de fevereiro, ele publicou essas fotos, ou seja, com as ferragens já até cobertas, já até entupido. Quem esteve lá com a gente no dia 21, salvo engano, foi o dia que a gente foi lá, que no dia 20 a gente discutiu aqui, no dia 21 nós fomos lá, terça-feira de manhã. Os senhores também puderam ver as ferragens nos buracos que estavam abertos ainda, e os outros já fechados. Só que a prefeitura não realizou dispensa, nem licitação e nem inexigibilidade, que é outra modalidade de licitação, para comprar ferragem. Então a pergunta que fica é: quem pagou essa ferragem? Então, assim, a dispensa que foi feita pela Prefeitura para material foi de aquisição de cimento, a dispensa número 3, que comprou 50 sacos de cimento. Depois disso, houve um pregão presencial, que foi homologado no dia 20 de fevereiro, exatamente o dia da foto, onde as ferragens já estavam até cobertas. E, mesmo assim, nesta licitação, houve problema com a ferragem. A licitação aqui ela foi homologada, mas o lote que continha as ferragens, ele não foi fechado nesse pregão. Foi fechado somente no pregão do dia... aqui, dia 17, sexta-feira. Última sexta-feira, às 13 horas. Foi quando fez a nova licitação, e está aqui, né, o material que foi licitado, a ferragem. Isso na sexta-feira. Então, a pergunta que fica é, como foi feito esse serviço se a prefeitura não tinha autorização para comprar esse material? Eu acho que os senhores, que não é o meu caso, enquanto presidente, eu só averiguei os dados, e acho que os senhores poderiam se debruçar sobre isso para saber exatamente o que aconteceu. O outro fato diz respeito a um e-mail que eu recebi contendo um ofício, ofício número 001 de 2007 do gabinete do prefeito, datado do dia 19 de janeiro de 2017, que fez uma indicação à Caixa Econômica Federal, G1 executivo do governo de Juiz de Fora, indicando como gerente municipal de convênio o senhor Jardel Fonseca, que está lá exercendo o papel, mas também como gerente municipal de convênio, a senhora Ana Lúcia Volpe da Fonseca Lopes. E o responsável técnico, o senhor Elvis Naves de Oliveira, que é engenheiro da empresa Volpe Consultoria. Só que, olhando também o mapa que eu recebi de licitações, que está aqui, não houve dispensa, não houve inexigibilidade, não houve licitação para essa empresa poder exercer esse serviço. Então, são essas duas questões que eu estou levantando aqui, estranhas, né, vamos tratar assim por enquanto, muito estranhas, que eu gostaria que os senhores vereadores se debruçassem sobre elas. Tá? Era só essas informações que eu queria passar para os senhores. Passar agora, senhores, para a manifestação, a gente precisa montar uma comissão que vai indicar o professor emérito a ser homenageado na sessão solene, que ocorrerá no dia 19 de maio. São 3 membros e 1 suplente para essa comissão. Quais vereadores podem participar? Eu, salvo engano, a gente vinha deixando... do professor emérito. A gente, salvo engano, a gente vinha deixando isso a cargo da comissão de educação, ou não? Pode ser assim? Mas a gente precisa de um suplente, pelo menos um suplente. Quem é o suplente da comissão? Tem também já, né? Tem nomeado. Não, já tem nomeado um suplente também. Tem. Então, pode ser assim? A gente encaminha para a Comissão de Educação? Inclusive, quero adiantar para os senhores que chegou até a mim uma dúvida, uma colocação, que eu, na verdade, eu nunca participei desta comissão, que elegiu professores eméritos nos anos anteriores. Mas chegou uma colocação de que parece que a Comissão de Educação, no ano passado, chegou à conclusão de que iria pedir às escolas que indicassem cada uma um professor para que depois eles fizessem a escolha. Chegou até a mim perguntando se eu iria agir dessa forma e pedir às escolas. Não é isso que está na lei. A lei fala que a comissão é que vai definir. Então, se a Comissão de Educação resolver agir dessa forma, eu acho que é discricionário dela, se ela decidir fazer dessa forma, mas a presidência só vai encaminhar essa escolha para a comissão. Se não houver objeção dos senhores. Ok, agradeço a todos. Vou solicitar o primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia, com exceção do vereador Tiago, que está de febre.
Sim, ele justificou e vai trazer o atestado médico amanhã. Está de cama, inclusive. Bem, segunda parte, ordem do dia. Vou colocar em discussão conjunta as indicações dos senhores vereadores. Peço que quem quiser discutir as indicações, que discuta uma a uma, por favor. São as indicações de número 88 a número 94. colocar em discussão conjunta. Os vereadores que quiserem discutir, fiquem à vontade. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizar, em primeiro momento, o vereador Luiz Paulo Rocha. O indicação de número 93 solicita a capina no bairro Gilson Lama. Já é uma solicitação mais geral, não é vereador, no bairro. Não deve ter chegado a esse pedido a ele. Como eu falei na reunião passada, já tem umas duas semanas me chegou uma solicitação da limpeza especificamente perto do galpão ali da Associação de Moradores. Então, estive em contato com a Secretaria de Obras, né? E ainda não foi feito, me parece que ainda não tinha sido feito, pelo processo de seleção dos funcionários, né? Os operários. Então, estavam nesse processo de seleção. Eu sei que eles vão fazer esse pedido, não sei se no bairro, mas fica a sua indicação aí, já até passo também antecipar.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador.
Respeito da campina do bairro de Sulama, o bairro lá está totalmente abandonado. Tem 90 dias que não fazem nada no bairro. Aquilo é mato puro, entendeu? Tem que dar uma atençãozinha para nós. Na hora de pedir voto, todo mundo vai lá. Mano. Muito obrigado.
Ainda aberta a discussão das indicações.
Gostaria de ressaltar também, senhor
presidente. Vereador Rafael, com a palavra.
Uma das minhas indicações é a de número 91, onde eu solicito a viabilidade, né, para transferência da Secretaria de Educação para algum prédio já do município ou mesmo a construção. Eu fiz esse requerimento, essa indicação, motivado pela excelente iniciativa, acho que a gente tem que ressaltar aqui, da administração municipal, em tentar economizar dos cofres públicos, né, os aluguéis que estão sendo pagos. São dinheiro julgado fora, né, que estava sendo feito há algum tempo. Então, eu acho que eu concordo com isso, na medida em que, se existem prédios públicos, locais que podem funcionar serviços da municipalidade, ou mesmo que se tenha que construir, isso vai estar acrescendo no patrimônio imobiliário do município. O município só vai estar ganhando, ao passo que qualquer tipo de aluguel é um desperdício, né, a meu ver. Então, faço... parabenizo a administração através do prefeito Honório e faço a solicitação também para a Secretaria de Educação, que seja verificado o prédio próprio ou mesmo a construção de um local. E isso todos os serviços possíveis, né? Uma boa notícia que foi dada aí da delegacia, né? Nós discutimos muito no mandato passado até a ameaça da delegacia sair da cidade de Bicas, que era um absurdo. É um serviço que deve ser mantido pelo Estado e não pago pelo município. Além do município ajudar de alguma forma com gasolina, uma série de situações. Eu já tinha conversado com o prefeito Honório também a respeito. Ele tinha me falado, acho que uns 15 dias mais ou menos, ou um mês, que já estava também verificando isso. O senhor falou que o Estado vai arcar com a despesa, né? Mas parece que vai até mudar o local, né? Parece que tem alguma conversa nesse sentido, mudando aqui um pouco.
Eu poderia te explicar, Rafael, que eu estive com o delegado, levei o convênio para assinar, a questão da carteira de identidade, e nessa conversa ele me relatou esses problemas e disse realmente que existia essa conversa de trocar de espaço. Mas o que ele relatou para mim lá no dia é o seguinte, é que precisava de um espaço até o final desse mês, e esse espaço com certeza ia precisar ser adequado, porque tem aquele problema de sala de apreensão de droga e de arma, que tem que ter segurança, tem problema de salas de atendimento, tanto de, como é que fala, de audiência, uma série de exigências. E ele, o receio dele era que essa casa, mesmo que fosse alugada, esse espaço cedido, não tivesse adequação suficiente ou necessária para a instalação da delegacia. Essa era a preocupação dele. Então, por isso que a gente teve lá com o deputado e conseguiu resolver isso de imediato. Então, até outra ordem, o Estado vai assumir uma função que era sua, né? A gente sempre reclamou disso aqui. e o Estado vai assumir o aluguel da delegacia, onde ela já se encontra, que aquele imóvel foi adequado para recebê-la. Então, até outra ordem, é isso. A gente também tratou de outros assuntos com ele referente à delegacia, que é com relação à quantidade de pessoal lá. Eu esqueci de falar para os senhores. Né? Porque hoje a delegacia tem um escrivão, o delegado e um servidor cedido, que não é concursado como policial. Então tem vários serviços que ele nem pode fazer. É, o Adriano, ele ajuda lá na delegacia. Então a gente passou essa situação também e passou alguns nomes que o próprio delegado indicou para a gente de investigadores que querem vir para cá. Né? Ficou nas mãos do deputado e ele também vai tentar fazer essa transferência desses investigadores para cá. Só para complementar a informação. Ainda em discussão, as indicações.
Com
a palavra, vereadora Denise.
Eu quero cumprimentar a vereadora Sônia pela indicação referente à quadra lá do Coronel Souza. E para dizer que essa quadra, ela já está com o projeto sendo elaborado no PAR, né? Que havia um recurso no PAR e ficou 4 anos esse recurso parado, perdido, não faz, e a quadra abandonada. E agora já está em andamento o projeto que, na verdade, tem que se fazer, é o projeto que está previsto no governo federal. Ele tem um projeto lá dentro do PAR. O ideal é que se siga esse projeto, e não que se mude ele, entendeu? Se adeque, mas que siga esse projeto que tem lá no PAR, que já é o projeto padrão definido pelo governo. Então, cumprimentar a Vossa Excelência pelo projeto, pela proposta, viu? Fica aqui o meu apoio.
Eu agradeço.
Dona Sônia?
Sim. Eu agradeço a vereadora Denise e já tinha conhecimento de que havia tomado providências com relação à cobertura da quadra e fico feliz por isso. Mas até que realize, eu acho, nós vemos a necessidade de limpeza por causa das crianças, né, e de moradores em torno da escola. Agradeço.
A palavra é vereador Rafael.
Nem ia comentar não, senhor presidente, mas tem que parabenizar a preocupação da vereadora Sônia. Realmente é um espaço público que está abandonado, né? Pelo menos Sim. A limpeza deve ser feita.
Há muito tempo.
Existe esse projeto que a Denise comentou aí, da cobertura, né? Um projeto original. Até já conversei com o prefeito Honório, eu até conversei com os vereadores o dia que nós estivemos fazendo as visitas, né? Eu vejo aquela quadra ali, pela localização dela, pelas dimensões, né? A possibilidade até, Denise, não, tem que ver a questão técnica, isso eu até estive conversando com o prefeito, a possibilidade de se alterar e aproveitar, aí o Louro até deu uma boa ideia de se fazer, tentar por partes, né, recursos por partes, para a gente poder tentar viabilizar naquela localidade um ginásio poliesportivo. Eu acho que pela localidade, é central na cidade, né, tanto para o comércio, acho que seria muito importante para o comércio, para o esporte de Bicas, a construção de um ginásio poliesportivo para abrigar diversas modalidades. A gente vê aí equipes de futsal, já tem meninas, né, já praticando vôlei, handball, né, formando equipes, ingressando em campeonatos, seja aqui em Juiz de Fora ou outros campeonatos regionais. Então é uma visão que eu vejo e, se Deus quiser, a administração vai viabilizar, tem uma equipe técnica competente e está no plano de governo do prefeito, não está especificamente ali, né, a construção do ginásio poliesportivo, e eu acho que vai ser se conseguir viabilizar isso, vai ser um grande feito da administração municipal.
Está indo em discussão as indicações.
Só para concluir...
Vereadora Sônia.
Vereador Rafael, concordo plenamente, né, com o seu modo de pensar, com o seu pensamento. Acredito na educação, acredito no esporte como um todo. Esporte é vida e saúde. Nós temos que trabalhar. E cultura também, né? Entra tudo. E nós temos que realmente trabalhar em cima do que é bom para todos.
Encerrada a discussão das indicações, a presidência vai ser encaminhada para a presidência para despacho. Agora vou colocar em discussão os requerimentos de números 29, 30, 31 e 32. É isso? Faltou algum? 29, 30, 31, 32. Em discussão, inicialmente, o requerimento de número 29, de autoria do vereador Diego, que solicita da Prefeitura vistas aos documentos referentes ao edital número 5, 2017. Em discussão. Vereador Diego, com a palavra.
Esse edital que eu estou pedindo vistas é o edital da assistência social de contratação, tá? Para quem não sabe.
Ainda em discussão? Requerimento 29. Com a palavra, vereadora Sônia.
Gostaria de me dirigir ao vereador Diego e aos demais vereadores, dizer que, vereador, eu acho que as pastas estão abertas. Vá verificar, por isso que eu vou votar contra. O senhor, como autoridade, vá lá, abra todas as pastas e faça a conferência. Voto contra.
Ainda em discussão. Alguém mais quer discutir? Vereador Diego tem a prerrogativa de falar por último, como autor da proposição. Alguém mais? Vereador Diego, então, para encerrar a discussão.
Rapidinho, senhor presidente. Nova vereadora só.
Você tem sim, até 5 minutos para encerrar a discussão.
Claro, tem todo direito. Eu vou essa semana lá, com certeza. A senhora tem todo direito de votar contra, como o senhor Isaías, o senhor Tanaúza. O voto é livre. Tá?
Bom, encerradas as discussões, vamos passar a votação do requerimento 29. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Eu voto contra.
Não, vou repetir, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ela já tinha manifestado o voto contrário. Não, pode levantar o braço, é só se manifestar, vereador. Essa cadeira é muito pesada, vereador. 2 votos contrários, vereadora Sônia, vereadora Denise. 1, 2, 3, 4, 5 votos favoráveis. Requerimento número 29 é aprovado. Vou colocar agora em discussão o requerimento número 32, também do vereador Diego. Em discussão.
Vereador Diego, eu fiquei em dúvida aqui do requerimento de Vossa Excelência em relação à Polícia Militar. Polícia Militar, ela não é contratada. Existe uma taxa de segurança que é paga para evento, que normalmente é obrigatório por lei, entendeu? Mas ela participa dos eventos da cidade, entendeu? Então, e a licitação foi feita, acho que Vossa Excelência foi lá na licitação no dia que foi chamado. Quem foi? O Alex veio aqui. Então, eu já estou pensando no outro carnaval, Vossa Excelência ainda está no antigo, eu já estou lá na frente pensando na exposição. Então, da mesma forma, eu acho que é muito repetitivo, toda hora vai lá, teve a licitação, o secretário esteve aqui. Do jeito que está caminhando, os servidores vão ficar por conta de arrumar papel. Então, também vou votar contra.
Ainda em discussão, requerimento número 32. Para quem não se lembra, até que solicita da Prefeitura informações sobre o Carnaval. A pergunta é, foi contratado segurança ou estava a cargo da polícia? Caso positivo, esse serviço fazia parte do objeto da contratação da empresa responsável pela realização do Carnaval? 2, as barracas do espaço de realização do evento foram integralmente locadas pela empresa responsável ou houve permissão de uso por parte da Prefeitura? São 2 questionamentos. Feitos pelo vereador no requerimento 32. Não, ainda não se manifestou o vereador.
Dúvida? Não, é só uma dúvida, até achei que o vereador Joel tinha apresentado.
Não, vereador Diego.
Logo depois do... Não, uma outra indicação, que era um pedido da licitação a respeito do carnaval. Me parece que algum vereador fez essa solicitação com essas informações. é diferente, né? O vereador Diego faz uns questionamentos diretos, mas que são respondidos por essa licitação. Então eu não veria necessidade se tivesse essa indicação e algum vereador tivesse recebido essa documentação. Mas eu tenho o pensamento seguinte, por mais que pareça, compreendo a vereadora Denise, a vereadora Sônia, por mais que pareça assim, repetitivo, eu também já me manifestei dessa forma, que toda a documentação de qualquer secretaria está à disposição de qualquer vereador, é obrigação de nos fornecer, é obrigação de demonstrar até para qualquer cidadão, mas nunca vou votar contra o pedido de algum documento, de alguma explicação, por mais... entendo também, Denise, que a gente tem que ter a cautela, vereadores. Parece que nós somos da situação, estamos tentando... Mas é uma forma, assim, a gente tem que pensar pelo lado do trabalho da administração em paralisar determinados trabalhos para ficar respondendo algumas situações. Quando, na verdade, o Diego, não me leve a mal, vou votar até favorável, mas quando o vereador pede, se é para pedir um documento, ou para ir lá, ou pedir a documentação, pedir o documento, a licitação do carnaval. Aí você vai tirar suas conclusões em cima ali. Ficar fazendo perguntas, aí alguém já tem que parar para ficar respondendo item por item. A documentação, não. Apesar de ter um certo trabalho, vai enviar. Acho que a administração tem até verificar essa situação de digitalizar, situação eletrônica, até para ficar mais fácil de enviar para a gente, né? Mas de ficar fazendo determinados pontos, né? Eu acho que nós poderíamos pedir, quer pedir então documentação, pede a licitação e tira as conclusões. Mas não vou votar contra, que é um direito de qualquer vereador.
Aí em discussão, requerimento número 32. Ainda em discussão, requerimento 32. Vereador Diego, com a palavra.
Nobre Rafael, muito obrigado pelo apoio, entendeu? Eu só falo uma coisa para os senhores. Isso para a mesa diretora, que eu faço parte, nova vereadora Sônia, nova Isaías, Luiz Paulo, Aloísio, Joel, Denise, Rafael novamente. Eu fui eleito aqui para valer a voz do povo. Então o povo me procura para poder saber. E eu tenho que transmitir a informação. É só por isso que eu faço esse tipo de pergunta. Porque senão não tinha cabimento algum. Entendeu?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Sônia.
Concordo plenamente, vereador. Eu tenho certeza que ao assentarmos nesta mesa, nós representamos um povo. Só que com relação a estas vistas, a pedido de documentos, esta é a minha visão. Não é ser contra a transparência, muito pelo contrário. Nós temos que sermos transparentes. Transparência é transparência. Verdade é verdade. Eu sempre pautei minha vida nesse sentido. Porém, formas de verificar, nós que representamos o povo, nós temos que ser amigos dos secretários. Nós temos que estar ao lado do executivo, perguntando e procurando saber mesmo. Mas eu posso ir lá. Eu tenho certeza que se o senhor for lá e os demais vereadores, as pastas serão abertas para os senhores. É esse meu pensamento. E eu sempre agi assim. Eu fui na antiga administração. Eu nunca me considerei vereador oposição. Já relatei isso aqui. Eu, quando via, sentia problemas, eu ia. Me mostravam, eu questionava, eu verificava. E sempre tive esse acesso. Então, esse entrosamento entre o vereador, povo, vereador, executivo, secretários, tem que existir. Isso não tem que ter oposição. Então, é a liberdade, o direito. Nós temos que exercer o nosso direito. Só isso, obrigada.
Aí em discussão, requerimento. Eu quero passar para os senhores vereadores, e não é defender o vereador Diego nem ninguém, acho que é todos nós, que, vereadora Sônia, uma coisa é você procurar pessoalmente, e não vou entrar naquele fato que aconteceu já com a gente, que a gente procurou a informação e ela foi negada, em conversa informal, o Diego estava junto, o vereador Joel também, então isso não vem ao caso. Além disso, tem uma outra questão, ele está fazendo simples perguntas, e ele quer o documento dizendo lá se aconteceu ou não, se fez ou não, como é que funcionou. Que uma coisa é você conversar, que depois você negar o que foi dito é muito fácil. Eu acho que ele está formalizando uma questão e está querendo uma resposta. Não vejo nada de anormal nisso. Não sei porque que a gente fica também questionando tanto esse tipo de situação. Acho que o vereador tem direito a fazer a pergunta que ele quiser ao Poder Executivo, a quem quer que seja, e o Poder Executivo tem legalmente a obrigação de responder, ponto. Acho que a gente não tem que ficar polemizando isso. O vereador quer uma pergunta, na minha opinião. Então, assim, eu nem faço aqui os meus requerimentos, a gente entra nessas discussões, mas, sinceramente, acho uma discussão infrutífera. Acho que a pergunta é feita, eles estão lá e têm que responder, sinceramente. Mas, respeito a opinião de Vossa Excelência, vereador Denise, vereador
Rafael. Com relação ao requerimento de número 33, eu vou votar favorável.
32. É porque foi renumerado, tá, vereadora? O vereador Rafael ele fez uma retirada. 32. Ainda discussão, requerimento 32? Alguém mais quer emitir opinião? Vereador Diego, prerrogativa de usar a palavra por último. Abriu mão. Então vamos colocar em votação o requerimento número 32, do vereador Diego Bordonal. É, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, requerimento 32. Vereador proponente, agora, o requerimento número 31 do vereador Joel Milão, que solicita as seguintes informações sobre a última licitação de serviço de iluminação pública e extensão de rede elétrica. Quais serviços foram contemplados, quais serviços são oriundos de processos anteriores cancelados e o motivo desse cancelamento, quais serviços já foram executados, quais serviços estão em fase de execução, quais ainda aguardam início. Esse é o resumo do requerimento 31 do vereador Joel. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
É, senhor vereador, a Denise quer até falar, me perdoe, Denise, mas é porque eu vou relatar uma situação, não que o vereador Joel tá questionando aqui, acho que a gente tem que saber mesmo, e era uma preocupação minha, porque isso vem se arrastando, Joel, há muitos meses, desde a administração passada. Tanto é que alguns projetos que vieram para cá, de abertura de crédito suplementar, crédito especial, me parece, nós votamos favorável, inclusive para isso, para criar essa dotação, para se fazer esse serviço, e não foi uma, duas, três reuniões, não. Foram várias que nós entramos nessa discussão. Eu sempre solicitava, fiz requerimento solicitando os pontos que seriam beneficiados, né? Alguns vereadores até citaram outros pontos, me lembro do vereador Quiquinho falando lá do loteamento Joaquim Florentino, né? da igreja. Eu questionava sempre aqui do Parque dos Ferroviários, que é uma preocupação do Conselho de Segurança, né? Nós tivemos uma reunião a respeito disso, então já vem se arrastando a longo prazo. E não recebi essa relação no ano passado, não sei que motivo que atrasou, não sei porque agora também o senhor está relatando que houveram cancelamentos, né? Mas quero lhe dizer que é uma preocupação, uma coisa que eu venho questionando desde o ano passado, há muitos meses, vários projetos nós iríamos votar, eu solicitava constar em ata que estava votando, mas desde que fossem elencados esses locais que seriam contemplados, então não sei por que motivo até hoje não foi feito, né? Até hoje não foram feitos esses pontos, e são vários. E outra discussão também disso, até o vereador Louro sempre puxava essa situação, que é um recurso, um grande recurso, né? uma conta própria, que é descontada do do pagamento de cada um, né, para a CEMIG, vem descontado lá na sua conta de luz. Então o município tem esses valores, um grande valor, e não é usado. O valor ia só aumentando, e vários pedidos de colocação de postes, de praças, e não eram atendidas, né? E não sei por que ainda está nessa novela. Também vou querer saber por que não foi feito. A Denise, eu acho que tem até alguma notícia.
Permite.
Com a palavra, vereadora Denise.
Essa parte de extensão de rede, eu já lidei com isso em outras épocas. Essa licitação, pelo jeito, é uma licitação do ano da administração passada. Eu, no período da transição que houve do governo, uma das coisas que nós não conseguimos obter foi informação sobre essa questão de iluminação pública. Ninguém tinha informação correta sobre os processos. Eu sei que eles... Se houve cancelamento, pode ser que não tenha sido feito aditivo com a empresa, se a prestação de serviço deveria ter sido feito aditivo ano passado para este ano, né, para poder continuar vigorando. Se a administração passada não fez o aditivo com a empresa, não tem como essa administração aditivar uma licitação da administração passada, entendeu? Eu não estou convicta disso, né, estou comentando o que pode ter acontecido pelas informações apresentadas aqui no pedido. Se é a licitação do ano passado, se não foi feito... a empresa deve ter prazo, não sei qual que é a empresa, mas chama a empresa, é
JFT.
JFT, né? Essa empresa é que deve ter que informar por que ela não cumpriu os contratos a ela definidos, né, no procedimento licitatório, né? E se não foi feito aditivo pela administração passada num contrato dela, não tem jeito a administração atual fazer sem fazer novo procedimento licitatório. Acho importantíssimo. Uma pena que a CEMIG não trabalhou mais esse procedimento dela assumir essa execução desse serviço. Ela demorava, mas a gente tinha uma certeza mais tranquila. Ela tinha prazo de 120 dias para executar o serviço, quando ela atuava, né? Ela mesma atuava. Então, eu acho que isso dificultou muito para você fazer esses procedimentos de extensão de rede. São importantíssimos. Essa extensão de rede, essa melhoria da iluminação pública, essa melhoria, às vezes, de braço, né? Às vezes tem rua que tem uma luminosidade pequena, às vezes você estende o braço, essa luminosidade melhora a rua. Então, isso é muito importante. Acho importantíssimo esse requerimento de Vossa Excelência, viu? Só estou fazendo esses comentários porque, como eu participei da transição, uma das coisas que, apesar de eu já ter mexido com extensão de rede, não consegui conseguir informação foi sobre esses procedimentos de extensão de rede e dessa parte de iluminação pública. Tá? Mas dou todo o apoio. Vossa Excelência.
Ainda em discussão. Bom, só o vereador Joel, antes, você quer falar agora, depois de encerrar? Fica à vontade, vereador Joel, com a palavra. Você tem direito a encerrar depois. Não, eu ia dar uma informação aqui. Que hoje, vereadora Denise, eu entrei em contato com o ex-secretário de administração, que por coincidência era meu irmão, Marcelo Borges, e ele me mandou aqui um print de uma conversa entre ele e o Marcão, que é o atual assessor de gabinete do prefeito, onde o Marcão pergunta para ele no dia 9 de janeiro desse ano: boa tarde, tudo bem? Preciso de uma luz, literalmente. Você deixou o maço de documentos da CEMIG e da prestadora de serviço na transição, eu estou responsável por eles agora. Quero saber o que fazer com eles nesse início, já que não estava lá no dia. Pode me ajudar? No dia da transição, no caso. Vou precisar também dos telefones e dos contatos das empresas. Obrigado. Das empresas, desculpa. Obrigado. Aí ele, meu irmão responde: lógico que posso. Primeiro, e em caráter de urgência, você terá que fazer um aditivo ao processo estatório da JFT, pois o mesmo se encerra no próximo dia 15. Essa é a única obra em andamento. Mas já pode entrar em contato com o João Leonardo, da JFT, para que ele te colocar por dentro da situação. Isso no dia 9 de janeiro. Então, assim, conhecimento da situação a administração tinha. Agora, o resto das informações com o vereador Joel, só na aprovação, depois da aprovação do requerimento. Ainda em discussão, requerimento número 31. Vereador Joel. Não, ele tem direito a usar agora. Se alguém quiser usar depois, a gente passa. Para encerrar? Vereador Joel, com a palavra, então, para encerrar.
A gente fica feliz, né, que a gente tem luz na porta da casa da gente. Como Bicas está muito extensa, está criando muitos lugares, fazendo muitas construções em vários lugares, o pessoal adquirindo terreno e precisa da iluminação. E eu tive sábado, como eu tenho feito nesses 2 meses e pouco do meu mandato, saí dia de sábado para procurar saber, ou as pessoas me procuram. Eu fui na casa de um cidadão, que a casa dele já foi assaltada. Eu estou falando em nome de todas as pessoas que precisam de iluminação. Eu fui na casa de um. Não estou falando com o defeito do prefeito que passou, do defeito do prefeito que chegou. Eu quero saber as documentações, o que que ocasionou a paralisação da licitação, por que que não está funcionando a luz. Uma coisa muito importante. Eu cheguei para perguntar para um funcionário por que que estava nesse pé essa situação da luz. A pessoa disse para mim, eu vou procurar primeiras informações, eu não vou citar nome aqui, porque não faz parte do meu perfil colocar nomes no vento. Eu falo o concreto. Essa pessoa disse que se essa empresa participar da licitação e ela não ganhar, os 3 postes que estão na frente da casa desse cidadão que eu fui, vai ter que ser retirado. Olha onde que o negócio está. Olha que absurdo. Olha onde a gente pode chegar. Entendeu? Então, eu estou querendo saber, eu até agradeço a vossas excelências por dar essa força aí. Eu acho que vocês estão corretos também. E a gente está tentando aqui, em conjunto, fazer melhoria da população. Eu acho que lugar escuro é um negócio muito complicado. A gente já tem luz, já passa perto. Entendeu? Então, assim, é isso que eu queria falar, senhor presidente. E a gente está aí para trabalhar mesmo. Não. E a gente vai trabalhando em conjunto, cada um ajuda de um jeito, e a gente vai tentar solucionar os problemas da população. Muito obrigado.
Encerrada a discussão, vou colocar agora em votação. Requerimento 31 do vereador Joel. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passo à discussão do último requerimento, requerimento de número 30, do vereador Rafael Aquino. Em discussão. Diz respeito à solicitação à mesa para o oficial Hospital São José para alertar sobre o prazo para efetuar cadastro junto ao Ministério da Saúde para mapear a necessidade de equipamentos nos serviços de saúde que estão faltando para ampliar o atendimento e a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde. E em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Requerimento número 30. 2017, de autoria do vereador Rafael, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passando agora à discussão das moções, ou da moção, no caso uma só, moção de número 11, da vereadora Denise, ao profissional de educação física Alcimar Lopes e ao campeão de fisiculturismo Tiago Xavier Moreira. Em discussão, a moção de aplauso. Pode colocar em votação conjunta? Está também em discussão a moção número 12, da vereadora Denise, que depois vai formalizar ela por escrito, de uma moção de aplauso da minha posse, né? Muito obrigado, agradeço mais uma vez, como representante do território Mata dos Fóruns Regionais de Governo de Minas Gerais na semana passada, segunda-feira em Belo Horizonte. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Sônia.
Eu gostaria de cumprimentar a vereadora Denise pela brilhante ideia, momentânea, e parabenizar o nosso presidente. Acho merecedor e parabenizo mesmo de coração, que a gente perceba a sua luta, a sua vontade, o seu desejo e o seu estilo de trabalhar. Louvável, né? Sempre buscando aprimorar seus conhecimentos e muito merecedor.
Muito obrigado, vereadora. Ainda em discussão, as duas moções. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação. Seriam as moções número 11 e 12 de 2017, ambas de autoria da vereadora Denise. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Sim. Pode, óbvio que pode. Basta explicar a pessoa manageada para ter paciência, presenciar a apresentação e a gente faz na ordem do dia, logo após a votação. Sim, faz o pedido anterior, né? Todo mundo de passeio completo. Sem problema, vereador. Bem, encerrada a ordem do dia, como não existem projetos a serem apreciados hoje, gostaria de pedir aos membros da mesa, ao encerramento da reunião, permanecessem aqui por 15 minutos, para a gente poder fazer uma conversa bem rápida. Não havendo mais nada a tratar, vou pedir ao senhor primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores ao encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia, com exceção do vereador Tiago.
Muito obrigado, vereador Joel. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, quero agradecer a presença do vereador de Muriaé, senhor Joel, que esteve presente conosco aqui essa noite. Boa noite a todos.